RFI convida.
Adriana Brandão.
A exposição Tarsila do Amaral Pintando o Brasil Moderno está em cartaz no Museu do Luxemburgo de Paris a partir desta quarta-feira, 9 de outubro, até 2 de fevereiro de 2025. A mostra reúne cerca de 150 obras, entre elas 49 quadros, da artista central do movimento modernista brasileiro. É a primeira retrospectiva da mais famosa pintora brasileira realizada na França. O evento acontece quase 100 anos após a primeira individual, que revelou Tarsila do Amaral em Paris, em 1926, quando ela frequentava a vanguarda artística da capital francesa ao lado de Oswald de Andrade. Entre as obras expostas, quadros emblemáticos como Autorretrato, Caipirinha, A Cuca ou A Negra, pintados na década de 1920, considerada a fase mais rica e popular de Tarsila. Mas a abordagem da curadora Cecília Braschi revela também ao público francês obras e fases menos conhecidas de Tarsila do Amaral.
O motivo desta exposição é justamente de valorizar essa artista que foi muito parisiense naquela época. Ela foi esquecida, porque Paris é uma cidade que é muito acolhedora e que depois olvida também muitos artistas que passam por aqui. O primeiro sucesso dela foi em Paris. E é incrível para mim que ela nunca mais foi exposta depois de tanto tempo, embora as suas primeiras exposições foram a Paris em 26, em 1928.
E qual a diferença dessa retrospectiva que você criou para outras retrospectivas que já foram realizadas no Brasil e principalmente no MoMA em Nova York?
É uma boa pergunta, porque eu me posicionei logicamente respeito a esta retrospectiva com a ideia muito clara que cada um faz uma retrospectiva segundo o ponto de vista onde a obra é vista, né? Então, no Brasil, Tarsila é uma artista super conhecida e tem muitas pesquisas recentes, atuais, que atualizam essa obra, e é super interessante. Eu aproveitei muito de toda a pesquisa que foram feitas exatamente na oportunidade da exposição no MASP. O MoMA tem um ponto de vista que é muito mais norte-americano, eu acho, e aqui eu queria mostrar para um público europeu, tendo em conta, por uma parte, muitos preconceitos que os europeus têm para a arte extra-europeia e para a arte brasileira, e trazer aqui também a atualidade justamente de toda esta pesquisa nova e dinâmica que está saindo agora do Brasil. E foi para mim a oportunidade também de descobrir e de dar para descobrir aquela época que se chama geralmente de fase tardia da Tarsila, que é injustamente esquecida. Eu descobri uma artista sempre adiantando, sempre inventando. É ela que veicula toda essa modernidade até as temporadas posteriores. Então, eu acho que é uma artista que é atual até o final e até as últimas obras dela mostram uma atualidade, um vínculo muito forte com a cultura do seu tempo. E não somente das obras na época dos anos 20, como a maioria das exposições até agora enfocaram.
Você falou dos debates atuais no Brasil. Você está na frente da Negra, que provoca muita polêmica hoje no Brasil, mas, apesar de tudo, você diz que a questão identitária continua sendo importante e pertinente na obra da Tarsila.
É uma questão muito importante, porque o que motiva a artista para a vanguarda que ela quer criar. Ela precisa de definir esta questão identitária, que é muito mais difícil do que ela podia resolver sozinha ou com um grupo dos modernistas, mas ela abre um debate que ainda está aberto e com, logicamente, ela também, do ponto de vista do que ela olha o mundo, porque é uma mulher rica, branca, filo-europeia. Então, claro que a sua relação com algumas identidades da complexa identidade brasileira não são para nada familiar para ela. Então, tem também uma violência por parte dos modernistas brasileiros de se apoderar de tudo o que conforma a cultura brasileira, mas a urgência que ela tem de definir essa brasilianidade como ponto principal da sua pesquisa nos anos 20 prova a que ponto o assunto é importante. embora ainda não resolvida, porque sabemos como a identidade brasileira, como qualquer identidade de qualquer país, mas talvez o Brasil sendo tão grande, tão complexo, é ainda mais difícil, mas sempre urgente e sempre importante continuar a procurar.
Você também disse que ela dialogava com o Brasil, quer dizer, falava para o Brasil em busca dessa identidade, mas também para o público estrangeiro, que buscava um exotismo.
Exatamente. Ela morava em Paris, e Paris era, naquela época, a capital onde as obras podiam ser avaliadas pela crítica. O Brasil não tinha galerias de arte moderna, não tinha museus. Os colecionadores compravam obras do século XIX, então era uma passagem obrigada. Então, expor as suas obras em Paris e ser aceita para o público parisiense era o passaporte necessário para começar a falar ao seu povo, o brasileiro, uma vez de volta no país.
Você faz uma reparação, foi a partir da obra da Tarsila que o Oswald criou o Manifesto do Pau-Brasil e depois o Manifesto Antropofágico.
É curioso, nessa época, Oswald e Tarsila claramente trabalham de maneira muito fusional e funciona muito bem, quer dizer, são completamente complementares em pintura e em literatura. E é bem interessante esta complementaridade. Embora isso eu constato, mas dá para ver simplesmente as datas das obras pintada e escrita, que Oswald toma inspiração das obras da Tarsila, e quando ele fala de uma poesia simples e ágil como criança, ele está pensando nas pinturas que ele já viu da Tarsila. Quando ele fala de deixar para trás a perspectiva central europeia, ele está pensando o que Tarsila fez nos seus quadros. Então, o movimento antropofágico também nasceu com a inspiração de uma obra da Tarsila, talvez a mais conhecida dela, o Abaporu.
Então, infelizmente não está aqui.
Que infelizmente não está aqui, mas porque tem que representar Brasil no Museu de Arte Latino-Americano, mas temos desenhos, porque é um motivo que, além do quadro, vira icônico da sua pintura. Ela reproduz em muitos desenhos, justamente também no manifesto.
Uma outra palavra que poderia resumir essa retrospectiva é emancipação. Você coloca no centro dessa exposição a importância, o fato dela ser mulher no Brasil, nos anos 1920.
De ser mulher no Brasil nos anos 20, de ser também mulher brasileira em Paris, ela se emancipa como mulher, ela fez coisas que agora parecem normal, mas naquela época era muito difícil, muito usado, e como pintora também ela se emancipou de um imaginário europeu que pesava sobre os artistas brasileiros e de uma visão do mundo eurocêntrica, pensando um jeito novo de se configurar justamente como brasileiros, sempre com esta procura de identidade forte, de uma pintura para exportar, como escreve justamente o Manifesto Pau-Brasil.
Muito obrigada.
Obrigada a você.